Bezat Hashem, a gente está no Daf Vav Amud Alef, na penúltima linha das linhas mais estreitas. Fala Gmará, Pshat Adekra Bemai Ktiv. Ontem vimos o Pasuk, Tassim Tzakin Ben Bloecha, e a Gmará trouxe uma explicação alternativa para o Pasuk. Nesse caso, pergunta a Gmará, qual que é a explicação mais simples do Pasuk? Responde Agmará, Betalmide Yoshev Bifnei Rabo. A explicação simples do Pasuk se trata sobre um aluno, um discípulo, que está perante o seu mestre. Assim como disse o Rebchia, de tal Rebchia falou o Rebchia, fala o Pasuk que trouxemos, que Teshev Lilchom et Moshe, quando você vai guerrear contra um governante, Binta vina Tashem Lefaneha, entenda o que está na sua frente, Vesamtasakin Beloecha, e você vai pôr uma faca na sua boca, Imba Nefeshata, se você é alguém de valores. Qual que é a explicação do Pasuk? Im Yodea Talmin Berabosh Yodea Lachzir Lo Tam, um aluno que está perante o seu mestre, ele quer fazer uma pergunta. Se ele analisa que o mestre conhece o assunto e vai ter uma resposta, bim, então ele pode perguntar e conseguir a resposta que ele está procurando. Vem lá, porém, se ele acha que o mestre não vai ter uma resposta para essa pergunta, tavim et asher lefanecha, então ele deve entender sozinho, ou seja, procurar sozinho a resposta e não perguntar para o mestre para não envergonhá-lo. Vesamta sakin beloecha, e assim pondo uma faca na sua boca, barrando as palavras de saírem. Imba nefesh hasha prosh heimeno, e se você é alguém de valores, ou seja, que está procurando a resposta para as perguntas mais difíceis, então você deve deixar esse mestre e procurar alguém mais sábio. A Gemara volta a tratar sobre os Skutim que vimos ontem. Vimos ontem que os Skutim é um povo que se converteu ao judaísmo, porém eles não seguem exatamente as leis da Torá. Os sábios decretaram que eles são considerados como goim, como não judeus, que é proibido de comer da shchitá deles e assim também beber do vinho deles. Conta a Gemara, Rebi Tzchak ben Yosef, Shad Rebaval, uma vez o Rebaval enviou o Rebi Tzchak ben Yosef, Latui Hamra Mibei Kutai. Ele foi enviado então para comprar vinho em uma aldeia dos Kutim. Ashkechei Aou Saba, ele encontrou lá um sábio que conhecia os Kutim, e o sábio disse, Amar leit kan shomrei Torah. Saiba que aqui, neste povoado dos Kutim, não tem ninguém que segue as leis da Torá. Dizendo então que ele não deveria comprar o vinho deles. Halach Reb Yitzchak. O Reb Yitzchak então voltou, vesiper dvarim l'Rebaval, e contou isso para o Rebaval. Halach Rebaval, o Rebaval então foi com essa informação, e contou para o Rav Ami e o Ravasi. E nesta reunião, Lo Zazu Misham, Atchassaum of Deku Rabim Burim. Então eles decretaram que os Kutim são iguais um completo goi, um completo não judeu. Assim como um judeu não podemos beber do seu vinho, assim também não podemos beber o vinho do Kutim. Lemai, pergunta a Gemara, o que quer dizer que eles instituíram que os Kutim são considerados assim como os Goi? Eles que estavam aí nesse, me'atam gazrubeu rabanan. Se você vai me dizer que eles instituíram que não podemos beber o vinho e comer da carne que foi feita a shkita pelo Kuti, vimos no daf de ontem que essa já foi que essa instituição já foi feita vários anos antes, pelo Lemeir, pelo Rabban Gamliel. Porque a Gemara conta que na época de Ravami e de Ravasi esta instituição foi decretada. Responde a Gemara, e no Gazur Vlo Kebrumenei. A primeira instituição do Rebbe Meir e do Rebbe Gamliel, mesmo que foi decretada, mas o povo não recebeu este costume, ou seja, continuaram comprando o vinho e a carne dos kutim. Ato Ravam Ravasi, Gazruv e Kavram Nair, até que chegou o Ravam Ravasi e eles novamente instruíram o povo dessa proibição, e aí o povo realmente começou a se comportar desta maneira. A linguagem da Braita é que o Ravam e o Ravasi decretaram que os kutim são considerados Ovdei Kehavim Gmurim, assim como um goi completamente igual a um goi. O que quer dizer completamente? Porque a Braita frisa, Ovdei Kehavim Gmurim, Amar Avraham Balitzak, explica o Avraham Balitzak, Levatel Reshut Veletol Reshut. Isso vem nos dizer que o kuti não pode nem mesmo Levatel Reshut ou Litel Reshut. Isso se refere à lei de Iruvei Hatzerot. Como vimos na Masechet de Eruvim, no começo do Shas, os sábios instituíram o conceito de Iruvim no Shabbat. No Shabbat, então, se tem uma área em comum que pertence a várias pessoas, como, por exemplo, um pátio que pertence a várias casas, a lei é que não pode se carregar nesse pátio, a não ser que todos os proprietários façam uma associação. Ou seja, eles vão pegar algum alimento e cada um tem parte neste alimento, todos eles se associam neste alimento e este alimento é posto dentro desta área e aí pode-se carregar objetos nesta região. Esta é a instituição de Iruvim. Porém, se um goi está morando numa das casas e ele também faz parte desse pátio, não podemos fazer Iruvim com o goi, não podemos se associar com ele no alimento. A única maneira de poder se carregar nesta área comum, quando um dos moradores é o goi, é se o goi alugar a sua casa para um dos judeus durante o Shabbat. De qualquer maneira, se um dos judeus que mora no pátio não está sócio no Eiruv, é proibido de carregar nesta área. E se entrou o Shabbat, e agora não tem mais como fazer o Eiruv, então existe uma opção que restou ainda, que é Levatel Reshut, quando o judeu ele anula a sua posse, dizendo que ele abre mão, como se fosse, dos seus direitos neste pátio, então ele não vai poder carregar nesta área em comum, mas os outros vinhos vão poder carregar. O judeu pode também dar a sua parte, os seus direitos, para um outro. Isso chama Levatel Reshut, anular a sua posse, ou Liten Reshut, ou dar e entregar a sua posse para outros. Vieram os sábios e instituíram que, assim como um goi não tem essa opção de Levatel Reshut ou Liten Reshut, e sim a única maneira de carregar na área comum, quando o goi é um dos moradores, é através que a gente aluga a casa dele, assim também o kuti, também com relação a isso, ele é considerado igual um goi. O Netanya, e uma lei parecida é dita na seguinte braita: Israel mumar, um judeu que ele é mumar, ou seja, ele deixou o caminho da Torá e ele profana o Shabbat, meshamer Shabbatot bashuk, porém, mesmo que dentro de casa ele transgride o que é proibido no Shabbat, porém, em público, na rua, publicamente, ele não profana o Shabbat. Isso quer dizer que ele não é mechalel Shabbat befarhesia, ele não profana o Shabbat publicamente, então ele ainda é considerado um judeu. Bevatel reshut verotel reshut. Então ele ainda tem essa opção com relação a Eruvim, de levatel reshut e liten reshut. Porém, vesheino mechalel Shabbat obashuk. Mas se ele profana o Shabbat não somente dentro de casa, e sim também publicamente, ou seja, ele profana o Shabbat na frente de todo mundo, isso já é mumar davar echad, mumar chol davar korah. Ou seja, já que ele profana o Shabbat em público, ele é considerado que ele deixou completamente o caminho da Torá, logo ele já não é considerado um judeu com relação a estas leis, e por isso ele não vai ter reshut, não tem reshut. Ele não tem o direito de fazer bitul reshut, não tem reshut, no caso do Eruvim. Então, assim como um goi, também vão ter que alugar a casa deste judeu. Mipnei Shamru, isto provém do ensinamento que falaram os sábios, Israel o tenechut um batedechut. Somente um judeu pode fazer essas opções de batedechut ou tenechut, o babat ravim atchoskir. Porém, com relação a um goi que mora no pátio, a única opção é alugar a casa dele. Assim também, Mechel Shabbat Befarhesia, um judeu que profana o Shabbat publicamente, a única maneira de poder carregar na área em comum é alugando a casa dele, assim como é feito com relação a um goi. Esta lei pode ser muito prática quando temos um prédio, por exemplo, um edifício, no qual tem alguns moradores judeus e alguns moradores não judeus. Ou que todos os moradores são judeus, porém alguns profanam o Shabbat em público. Nesse caso, é proibido carregar na área comum dos vizinhos, não somente na rua é proibido carregar, também dentro do prédio. Se é a área comum, é proibido carregar, se não vai ser feito todo o procedimento de Eruvei Hatzerot. Finaliza a Braita e diz Keitzad, como é que é feito esse processo de Bitul Neshut ou Noten Neshut? Omerlo, ele precisa somente falar Reshutik Nuyalecha, Reshutim Vedlecha. Ou que o judeu diz, eu estou dando os meus direitos para você, ou que eu estou anulando, abrindo mão dos meus direitos no pátio. Kanav no tzarech lezakot. Isso é o bastante, e não é preciso fazer um ato de adquirição, basta somente ele falar, isso já é o bastante. Vamos voltar ao conceito que citamos ontem, que um sábio temente a Deus, Deus cuida dele para que ele não peca. E a Gemara traz o seguinte episódio. Rebizeira e Urebasi, esses dois sábios, Igru Lepundak, eles estavam uma vez numa pousada, de Iai, na cidade de Iai. Aitru Kamayu Beitzimam Kumat Metzumakot. Eles então foram servidos de um certo prato que era feito de ovos com vinho. Beiai, Rebizeira, Loachal Rebizeira não comeu. Urebasi Achal Jaravasi comeu. Amar Rebzeira Ravasi perguntou Rebzeira para Ravasi, Velocha Ishmael Taarovet Mai, como é que você, Ravasi, comeu? Este prato, ele é feito com vinho. Nós sabemos que na terra de Israel, todas as frutas e verduras, elas são proibidas de ser comidas, até que não seja separado o dízimo e a trumá, maser trumot, que tem que ser separado das frutas e ser entregue para o Kohen ou para o Levi. Enquanto isso não foi feito, é proibido de comer das frutas. Essa é uma proibição na Torá. Com relação a Meiaratzot, a Meiaratzot são judeus que não conhecem todas as leis da Torá. A verdade é que a maioria desses judeus simples, eles separam o que deve ser separado. Eles tiram o dízimo e separam a trumá de maneira que pode se comer das frutas deles. Porém, os sábios instituíram que frutas ou verduras que vêm de um Amaaretz, que pertencem a um Amaaretz, que não conhece as leis da Torá, elas são consideradas Dmai. Os sábios instituem que elas são Dmai e não pode-se comer dessas frutas até que um judeu que conhece as leis da Torá vai ver que realmente foi separado e tirado o que deve ser tirado. Então perguntou o Ravami para o Ravasi, uma vez que este prato contém vinho, vinho é feito de uvas, e os moradores desta região são Amearatzot, não conhecem a lei da Torá, logo as uvas e o vinho deles são Dmai, e é proibido comer então este prato. Amarlei Lavadatai, respondeu Ravasi, já que o vinho estava misturado com os ovos, eu não pensei nisso. E eu acabei comendo. Amarebzeira, então Rebzeira começou a pensar consigo mesmo. Efshargas Rual Taarovet Dmai, uma estaia mita de Ravasi de Meicha Lissura? Como é que pode ser que os sábios proibiram de comer Dmai, até mesmo se o Dmai está misturado com outros alimentos, como no caso do vinho e os ovos? E o Ravasi, que é um grande tzadik, um grande temente a Deus, ele acabou pecando. Como é que Deus deixou que um tzadik desse peque? Talvez então não é proibido comer dmai quando esse está misturado com outras coisas, porque não pode ser que um tzadik como Rav Assi pecou. Se nós temos uma regra que a gente vai ver no próximo daf, que Deus não deixa nem mesmo o animal dos tzadikim pecar, tzadikim atzmam lo kol sheken, é óbvio que os próprios tzadikim também são guardados por Deus. Nafak Rabzeira dak ve'ashach. Rabzeira então começou a pesquisar este assunto e ele acabou revelando que existe uma Mishnah que diz o seguinte. Fala a Mishnah: Halokeach Yain, a pessoa que compra vinho de uma maaretz, Latet Letoch Hamurias, e ele compra o vinho para temperar com esse vinho uma comida que chama Murias, ou Letoch Aruntit, ou que ele vai jogar esse vinho num outro prato chamado Aruntit, ou Karshinim, que ele compra grãos que chamam Karshinim, Lasot Mehem Tchinim, para fazer uma mistura chamada Tchinim, Adashim Lasot Mehem Resicina, ou que ele compra lentilhas para produzir alimento chamado Resicina, Hayaf, uma vez que ele compra estas frutas ou verduras do Amaretz, elas são consideradas Dmai, e ele precisa então separar a Trumá e o Maaser antes que ele coma dessas frutas. É óbvio que se ele tem certeza que as porções não foram separadas, que ele precisa separar e não pode comer antes de fazer isso. Porém, fala a Braita, se ele não compra o vinho para pôr no Murias, e se ele compra o próprio Murias, o próprio produto final, este prato, essa comida, ele já compra a comida pronta diretamente do Amaretz, neste caso, ele pode comer esta comida. Me preenche em Tarovet, porque ele não está comprando o próprio vinho, e sim está comprando o vinho misturado. Velogazrol Tarovet Mai. E os sábios instituíram a instituição de Dmai quando se compra as próprias frutas, as próprias verduras ou o próprio vinho. Mas se você compra uma mistura que contém dentro de si o vinho ou frutas e verduras, neste caso os sábios não os instruíram. Uma vez que as frutas estão numa mistura, numa tarovet, a lei é que pode-se comer, e os sábios neste caso não instituíram a proibição de Dmai. Dessa maneira, está claro que o Rav Assi não pecou, porque os sábios não nos proíbem de comer demais quando este está misturado, como no caso do vinho, com os ovos. A Gemara vai questionar essa lei. Como é que a gente viu na Braide, então, que os sábios permitem comer demais quando este está dentro de uma mistura? Vê a Tânia, olha só o que diz uma outra Braita. Hanoten lishchento isal efot ukdera levasher. A pessoa que entrega para sua vizinha é uma amaretz, ela não conhece as leis da Torá, e a pessoa entrega uma massa e pede para a vizinha assar. E ele dá para a vizinha também o fermento. Ou que ele dá para ela um alimento para ela cozinhar no fogo e dá para ela o tempero. Ele disse, por favor, então, mistura o tempero com uma panela e cozinha para mim, por favor. Na época não tinha fogo em todas as casas, então se pedia para o vizinho cozinhar. A pessoa pode confiar nesta vizinha, mesmo que ela é um amaretz, que desconhece as leis da Torá, ele não precisa desconfiar que ela vai trocar o fermento, por exemplo, que ela vai pegar o fermento que foi entregue para ela mesma e pôr um fermento outro da casa dela. Porque mesmo que eles não, os amaretz, não conhecem os pormenores das leis da Torá, mas a gente não tem a suspeita que eles vão roubar, eles não são ladrões. E por isso, se você entregou na mão da vizinha a panela com os temperos ou a massa com o fermento, a gente não tem a suspeita que ela venha a trocar o tempero que você deu por um fermento, por um outro tempero dela, que eventualmente pode ser dmé. Lo mishum shvit, assim também não devemos confiar que ela trouxe um tempero proibido por shvit. Velo mishum maser, também não por shvit maser. Porém, finaliza a braita, ve'im amarla asem sheleihi, choshesh leseor vetavlin shva mishum shvit mishum maser. Porém, se ele não deu para ela o fermento e o tempero na mão, sim, ele dá uma massa para a vizinha e diz: o fermento põe da sua casa, pega do seu fermento e põe. Ou ele dá uma panela e diz para ela cozinhar, dizendo: o tempero você pode pôr do seu tempero. Nesse caso, ele não pode comer deste alimento, porque a gente diz que o tempero que foi posto, que é feito de ervas naturais, é dmai e é proibido de ser comido, uma vez que a vizinha é uma amaz. Até aqui a braita. Vemos daqui que mesmo que o dmai está misturado, mesmo assim é proibido de comer. E não, como vimos anteriormente, responde a Gemara: Shaneata, naquele caso da vizinha é diferente. De queiva de kamarla si michelechi que magari vai adai dami. É diferente. A gente falou que a pessoa que compra as próprias frutas, ele precisa separar as porções porque isso é considerado dmai. Mas se ele compra as frutas dentro de uma mistura, ele não precisa separar, ele pode comer. No caso da vizinha, ele falou para ela: por favor, ponha do seu tempero na minha panela. Uma vez que ele pediu para ela fazer isso, é como se fosse que ele está botando. Ele pediu para ela pôr o tempero, como se fosse que ele está usando o tempero dela. Ou seja, ele não está recebendo algo já misturado, e sim, ele já está usando o tempero antes de ser misturado. Desta maneira, é proibido por dmai. Rafram Amar, uma outra explicação de Rafram, diz: geralmente, no caso do vinho, no caso das frutas que estão misturadas numa mistura, a gente diz que os sábios não instituíram a proibição de dmai numa mistura. Porém, no caso dos temperos ou do fermento, já que o tempero ele dá o gosto em toda a comida, e ele muda o gosto de toda a panela, ou no caso do fermento, ele muda a forma de todo o pão, então ele tem uma importância a mais, e por isso a gente não diz que se ele está numa mistura, então os sábios não instituíram, uma vez que ele tem aqui um papel central, que ele dá o gosto e muda o gosto de toda a comida. Agora, vamos abrir um parênteses. A gente viu, nesta braita, que a pessoa que entrega um certo produto para uma maaretz, a gente não desconfia que ele é um ladrão. Ou seja, se eu entreguei uma massa com o fermento, eu não tenho a suspeita que o maaretz venha a pegar o meu fermento para ele e pôr um dele no lugar. A gente não suspeita que o maaretz vai roubar. Pergunta a Gemara: o lechluf e lochechina? Será que realmente a gente não desconfia de uma maaretz, que ele venha a trocar o produto por outro? Ve'atnan, olha só o que diz uma braita. Hanoten lechamoto, a pessoa que entrega uma panela, por exemplo, uma panela de batatas, para sua sogra, pedindo para que ela cozinhe isto para ele. Me'asere tchehu noten la, ve'tchehu noten mimena. Ele vai ter que fazer o macer, separar o dízimo duas vezes. Antes de entregar as batatas para ela, ele vai ter que separar o dízimo, porque temos a suspeita que ela vai pegar as batatas para ela mesma e pôr outras no lugar. Então, para que a sogra não peque, ele vai separar o macer antes de entregar para ela. E depois, quando ele recebe de volta, novamente, ele vai ter que separar o dízimo antes de comer, porque temos a suspeita que a sogra pôs batatas dela na panela. Se trata, obviamente, de um caso que a sogra é amare. Se trata de um caso que a sogra não segue as leis da Torá. Porque se trata de pessoas que seguem as leis da Torá, obviamente, a gente confia em qualquer um. A questão é de alguém que ele não conhece as leis da Torá. Um amare, Nesse caso, temos a instituição de Dimai. Logo, nesse caso, que a pessoa dá as batatas para a sogra e recebe de volta, ele vai ter que separar o dízimo duas vezes. E preenche Rashudam, a Kharefa também quer o quê? Porque temos a suspeita que talvez as batatas se estragaram ou queimou, e a sogra então pegou essas batatas para ela e pôs outras no lugar, e agora ele tem que separar o dízimo novamente. A gente vê que a gente sim suspeita que uma Maretz vai trocar o produto. Faragmará Hatam, no caso da sogra, é diferente. Que detalhe, como diz a Braita, Tama Amar Yuda falou, Reviuda, Rotzai Betakarat Bital, Bosha Mihataná. A sogra gosta da sua filha e ela tem um certo respeito pelo seu genro. Sendo assim, se queimou as batatas ou estragou por algum motivo, ela tem uma motivação especial de trocar as batatas e devolver uma comida boa. E por isso, a gente tem uma suspeita a mais no caso da sogra, justamente pelo fato que ela quer o bem de sua filha e do seu genro. Uma boa sogra, né? Continua a Gemara e pergunta: de qualquer maneira, você quer dizer que somente a sogra quer o bem do genro, mas no caso da vizinha, a gente não tem essa suspeita? Como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Hanoten lefundakit shelo, a pessoa que entrega para a mulher que cuida da pousada no qual ele mora. Se trata de um tamtracham, um sábio, que está morando uma certa época numa pousada, num hotel. E ele dá para a dona uma certa panela para ela cozinhar. Novamente, ele vai ter que separar o macer antes de entregar para ela e depois que ele recebeu. Porque temos a suspeita que ele vai pegar o alimento para ela e pôr outra coisa no lugar. De maneira que ele tem que, então, separar duas vezes o macer. Primeiro, a gente tem a suspeita que ela vai trocar. Então, novamente, a gente vê que a gente tem suspeita de uma pessoa, mesmo que não é a sogra, que ela vai trocar. Responde a Gemara, Hatam Nami, também nesse caso diferente. Moria ve arma barbeirav leichur chamima valeichur karir. Responde a Gemara, já que se trata de uma mulher que ele, de maneira fixa, ela cuida dele, ela é a dona da pousada, e ele é um tam chacham, então pode ser que, pelo respeito do sábio, ela fez uma comida, e até que o sábio veio comer a refeição, a comida se esfriou. Então ela falou, olha, eu vou pegar a comida fria para mim, e eu vou dar para ele uma comida mais quentinha. De maneira que ele vai trocar e devolver para ele outra comida, não o que ela recebeu para cozinhar. E por isso, nesse caso, a gente tem a suspeita. Mas no caso da vizinha, no caso da pessoa que entrega um tempero ou algo para a vizinha, ela não tem nenhum interesse especial, e por isso, não temos essa suspeita que ela vai trocar. Insiste a Gemara e pergunta, você quer dizer que a gente não tem a desconfiança que o Amaretz vai trocar o produto porque eles não roubam? Vê a Tânia, olha só como diz, o que diz a Braita, Eshet Haver Tochenet Meshet Amaretz. Como a gente falou, todas as frutas e verduras de uma Maaretz são proibidos de comer. Agora, uma mulher que ela conhece as leis da Torá, ela pode ajudar a sua vizinha, que é uma Maaretz, que não conhece as leis da Torá, ela pode ajudar a sua vizinha a moer o trigo, ou moer alguma outra fruta. Bisman Chintmea. Somente na época que a mulher está impura. Porque já que ela está impura, ela se cuida de não tocar na comida, e por isso não temos a suspeita que ela venha a comer o dmai. Avalobis manchei teorá. Porém, na época que ela está pura, já que ela vai mexer na própria comida, a gente suspeita que talvez ela vai acabar comendo, e por isso ela não deve ajudar a sua vizinha neste serviço. Rebishimon ben Lazar, Omer, fala Rebishimon ben Lazar, mesmo na época que a mulher está impura, ela também não deve ajudar a sua vizinha Amaretz no trabalho com os grãos, Mipnei, Shechavertá notenet lavi ochelet. Porque mesmo que ela está impura e ela não vai tocar no alimento, mas a vizinha vai pegar da comida ou do alimento que for e pôr na frente dela para ela poder comer um pouco. Até aqui a Braita. Analisa Gemara, Hashta Migizar Gazla Hilufi Mibaya. A gente vê que a gente suspeita que uma mulher vai roubar, porque a mulher não tem direito de pegar do trigo que pertence a seu marido. Como é que ela pode pegar e dar para a vizinha? Então, se a gente tem suspeita que o marido vai roubar, é óbvio que ele vai também trocar um produto pelo outro. Amar Rabi Yosef, responde Rabi Yosef, Hatam Nami. Também neste caso é diferente. Mori ave amra Torah mitchakach. Assim como a Torah diz que não podemos tampar a boca do boi quando ele está arando, porque ele vai ficar com vontade de comer e não vai poder. Assim também, a mulher diz que provavelmente o meu marido me permite de dar um pouco de comida para a minha vizinha, já que ela está me ajudando no moer dos trigos. Aqui a gente está trabalhando com trigo para a gente não ficar com vontade. Então, o meu marido com certeza abre mão. E não é considerado um ato de roubo. E por isso, a conclusão da Gemara é que o Amaretz, mesmo que a gente tenha suspeitas que ele não segue em todas as leis da Torá, a gente não pode comer das frutas deles, o que é chamado de Dmai, mesmo assim, não suspeitamos que eles venham a roubar. A Gemara vai continuar tratando do tópico que vimos, que Deus cuida dos tzadikim para que eles não pequem. Fala então a Gemara, Reid Rabbi Yoshua ben Zaruz, uma vez Rabbi Yoshua ben Zaruz, que ele era Ben Hamiv Shelemeir, filho do sogro do Rebbe Meir, ele testemunhou perante Lifnei Rebbe, perante o Rebbe, e falou o seguinte: Al-Remeir Shacharalesh Elierek Bebeitia. Ele testemunhou que ele viu o Rebbe Meir na cidade de Beitian, e ele viu que o Rebbe Meir comeu uma folha, alguma alface, sem que se tenha sido separado Trumot Masrot. O dízimo e as porções que devem ser retiradas não foram retiradas. Mesmo assim, o Rebbe Meir comeu desta folha. Quando o Rebbe ouviu isso, ele raciocinou: como é que o Rebbe Meir fez isso? E nós sabemos que Deus cuida dos tzadikim para que eles não pequem. A única explicação é dizer que a região de Beit Yan, ela se situa depois da fronteira, de maneira que não é considerado Eretz Israel, não faz parte da terra de Israel, e é permitido então comer os frutos e verduras desta região sem Trumot e Masrot. Então, Veiti Rebbe et Beit Yan Kula Aliado. Então, o Rebbe então fixou que a lei é que a região de Beit Yan não faz parte da terra de Israel, se baseando nesse testemunho que ele viu no nome de Rebbe. Quando o Rebbe instituiu isso, Chavru Alav Achiv o Beit Aviv, todos seus irmãos e sua família se vieram para o Rebbe questionando este comportamento. Amrulo, Makom Shavotecha Veavot Avotecha Nagubo Yisur Atat Nogbo Yisur. Como é que você vai permitir algo que os seus pais e todos os seus antepassados proibiam? Durante todas as gerações se dizia que Beit Yan faz parte da terra de Israel e não podemos comer os frutos de lá enquanto não seja separado do Trumot Masrot. E como é que você vem e muda isso? Darash Lehem Mikraze. Então, respondeu o Rebbe através do segundo pasuk. O pasuk conta com relação ao rei Hizkiyahu, Vechitet, Nachash Nechoshet Asher Asa Moshe, que Ad HaAmim Ahema, Ayu Bnei Yisrael Mekatelim Lo, Veikram Mechushta. O rei Hizkiyahu pegou a cobra de bronze que foi feita por Moshe Rabbeinu e moeu ela, porque durante todas as gerações existiam pessoas que adoravam esta estátua e serviam, faziam idolatria para esta forma de cobra, que era feita de bronze. Então, o Hizkiyahu pegou essa cobra, mesmo que foi feito por Moshe Rabbeinu, e moeu ela, assim acabando com a idolatria. Pergunta a Braita Ifshar, Ba'asá, Rob Yaro, como é que pode ser que o Asá, que reinou antes do Hizkial, e ele era um grande temente a Deus, e assim também Ba'yoshafat, o rei Yoshafat, que também seguiu o caminho da Torá, Velobieru, como é que eles não exterminaram com essa idolatria? Eles exterminaram com todas as idolatrias do mundo, o rei Asá e o rei Yoshafat. Como é então que esta cobra ainda existia na época do rei Hizkial? Ela, a explicação é, o rei Asá e o rei Yoshafat, mesmo que eles exterminaram com toda a idolatria, eles propositalmente deixaram algo para as próximas gerações. Ou seja, eles pensaram que futuramente vai vir o rei Hizkial, e para mostrar para todo mundo a fé dele e do povo na Torá, vamos deixar uma idolatria para que o rei Hizkial a extermine. Assim também, mesmo que os meus antepassados não esclareceram e fixaram esta lei, que a região de Beit Shean não faz parte da terra de Israel, isso não quer dizer que isso está errado. Eles deixaram para que eu viesse e instituísse que Beit Shean não faz parte da terra de Israel. De qualquer maneira, toda essa lei foi fixada se baseando no testemunho de Yeshua ben Zaruz, que contou o nome do Reb Meir. Mikan, nesse episódio aprendemos Letamit Chacham, quando tem um verdadeiro erudito da Torá, chamar Dvar Alachá, que ele fala alguma lei, mesmo que é uma lei nova, estranha, até desconfiável, mesmo assim, En Mazichinoto, a gente não afasta ele, porque já que ele é um erudito da Torá, ele tem um certo crédito. E se ele fala uma lei, mesmo que algo questionável, a gente confia nele e não afasta ele. Ve'amer la, uma outra versão, en maznichinoto, a gente não abandona ele. Ve'amer la, uma outra versão, en mazchichinoto, a gente não diz que ele está sendo arrogante e falando leis erradas. A Gemara vai explicar como cada uma dessas versões aprendeu esta palavra de um pasuk. Mande amar mazichin, a primeira versão, que a gente não afasta um tam zaham. De onde foi aprendida essa palavra mazichin? Dechtivo, nos pasuk, falou Isaac Hoshen Alefo. O peitoral, o Hoshen do Kohen, do sacerdote, deve estar junto com o efod, que é o avental que ele estava por baixo. Falou Isaac, eles não devem se afastar. Daqui vem esta palavra, mezichinoto, a gente não afasta o tam zaham. O mande amar el maznichin, a segunda versão que disse el maznichin, ou seja, a gente não abandona ele, de onde aprendemos essa palavra, de tipo dos pasuk, que lo iznach leolam, Hashem, Deus não vai abandonar o povo de Israel para sempre. O mande amar maznichin, a versão que diz maznichin, ou seja, que a gente diz que ele está sendo arrogante, a gente aprende essa palavra, assim como é dito na Mishnah, de Tnan, Mishirabu zchuchei halev, rabu machlokot b'Israel. Quando tinham muitos arrogantes, ou seja, sábios, que eles achavam que eles não precisam perguntar e verificar com o mestre exatamente os pormenores, porque eles tinham certeza que eles já entenderam. No fim, se descobria que eles não tinham entendido tão bem, e aí começou a ter muitas discussões no povo de Israel. Uma vez que os alunos eram arrogantes e não questionavam para ver se entenderam até o fim, depois começamos a ter muitas discussões por causa disso. A gente vê aqui que aparece a palavra Zruhei Alev, ou seja, que a gente não diz que o Tam Tacham, que traz uma lei nova, ele está sendo arrogante, e sim, a gente confia nele. Bezrat Hashem, amanhã a gente vai acabar de analisar essa história de Beit Shean, e vamos ver a famosa história do burrico do Repinchas Ben Yair. Bezrat Hashem, até mais.